Só dar nota de que já temos em espera as duas depoentes do dia, portanto convém não ultrapassarmos muito aqui as grelhas na primeira audição. A primeira parte vamos colocar à votação a diligência instrutória adicional solicitada pelos deputados do Grupo Parlamentar do PS. Pergunto se algum dos senhores deputados do Partido Socialista pretende usar a palavra. Então vou anunciar as substituições enquanto não chega a coordenadora do PS. Portanto, do Grupo Parlamentar do PSD temos o senhor deputado José Lago Gonçalves, que está a substituir a senhora deputada Sandra Pereira. Também do Grupo do PSD, a senhora deputada Eva Brás Pinho será substituída pelo senhor deputado Ricardo Carlos. Do Grupo Parlamentar do Chega, a senhora deputada Patrícia Nascimento será substituída pelo senhor deputado Eliseu Neves. Do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o deputado Mário Amorim Lopes será substituído pela deputada Joana Cordeiro. E, finalmente, do Grupo Parlamentar do Livre, o senhor deputado Paulo Moacho será substituído pela senhora deputada Patrícia Gonçalves. Enquanto não chega a... Posso ir avançando com os pontos enquanto não chega o Partido Socialista? Sim, mas eles pediram para adiar o ponto 1, certo? Porque vão apresentá-lo. Só deixar aqui a deputada coordenadora é a Sofia. Vou retomar então vou dar início à parte 1.1, discussão e votação da diligência instrutória adicional solicitada pelos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto à deputada coordenadora se pretende usar a palavra.
O requerimento já foi apresentado na última reunião, portanto acho que estamos
a ajustar. Vou colocar então à votação. Quem vota contra? Já coloquei à votação, senhor deputado. Pretende usar da palavra, senhor deputado? Então vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ponto 2. Discussão e votação do requerimento apresentado pelos deputados do Grupo Parlamentar do Chega para extração de certidão da ata da audição da Ministra da Saúde e sua remessa à Procuradoria-Geral da República para eventual instauração de inquérito criminal. Pergunto quem pretende usar da palavra. Senhor deputado Pedro Frazão, faça favor.
Sim, senhora Presidente, muito obrigado pela concedência pela concessão da palavra. Queria apresentar muito brevemente este requerimento, que está construído com base nos fundamentos jurídico-legais que o promovem. No entanto, resta-me informar os senhores deputados que o que aconteceu ontem aqui reveste-se de muita gravidade no nosso entender. Primeiro porque a senhora ministra, ao ser confrontada com a inverosimilhança de não saber de uma greve que estava a provocar uma dúzia de mortes, ou que provocou uma dúzia de mortes em 7 dias em Portugal, justificou a sua ignorância com o facto de não ver notícias, de não ver televisão. No entanto, breves minutos depois, informou em depoimento a própria Comissão que afinal tinha alguém do seu staff, do seu gabinete, que lhe enviava algumas notícias. Ora, isto constitui uma contradição absolutamente insanável e que deve ser transmitida, ou deve ser reconhecida como muito grave e como uma incongruência num testemunho que não foi feito com verdade. Noutra ocasião, a senhora ministra informou ou declarou aqui nesta comissão que os protocolos clínicos que estavam a ser ou iriam ser aplicados aos técnicos de emergência pré-hospitalar tinham a aprovação da ordem dos médicos, segundo as suas próprias palavras. Ora, nós sabemos também que isso não é verdade, porque o que é, a única coisa que, ou o único documento que existe no INEM é um parecer assinado pelo Dr. Nelson Pereira, que à data em que assinou esse parecer era presidente do Colégio Europeu em, do Colégio de Especialidade, peço desculpa, em Emergência Médica, mas sem nenhuma validação pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. E, portanto, este parecer constitui apenas um parecer e não nenhuma validação ou nenhuma aprovação, como quiseram transmitir as palavras da Sra. Ministra. Portanto, existem aqui situações que para nós são revestidas de muita gravidade e que devem ter a devida consequência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não? Então vou colocar à votação. Quem vota contra o ponto 2? PSD. Deputados do PSD. Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ponto 2. Vamos repetir então. Vamos repetir. Portanto, já agora aproveito. Tínhamos aqui o pedido de substituição do deputado Paulo Moacho, portanto, fica sem efeito. É isso? Pronto. Então, está registado. Vamos então repetir a votação. Quem vota contra a discussão e votação do requerimento apresentado?
Pedimos só o adiamento da votação deste ponto.
Para quando?
Para a próxima reunião.
Próxima reunião.
Quando ela houver.
Muito bem. Está adiado o ponto, vamos então passar. Desculpa. Vamos então passar ao ponto 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelos deputados do Grupo Parlamentar do Chega para nova audição ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Pergunto se o Sr. Deputado Coordenador do Chega pretende apresentar o requerimento. Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado Pedro Frazão, pretende apresentar o requerimento, ponto 3?
Sim, Sra. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Para apresentar este requerimento, muito brevemente, dizemos que, de facto, foi lamentável ontem a não aprovação da vinda, novamente, do Dr. Rui Lázaro, Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, a pedido do próprio, e, portanto, queremos, novamente, dar essa oportunidade à CPI de poder responder afirmativamente a um pedido de alguém que quer vir, no fundo, rebater todas as informações que foram dadas pelos depoentes que se lhe seguiram e que justifica essa necessidade com a existência de novos dados, de novas informações que podem trazer luz ao objetivo que nós estamos aqui todos a perseguir. E, portanto, queremos dar, com este requerimento, queremos dar uma nova oportunidade à CPI para poder aprovar esta vinda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu recordo que nós, relativamente àquilo que foi o pedido feito pelo Presidente do STEP, votamos contra, que foi ontem, não é? Mas nesta circunstância de ser o grupo parlamentar do Chega que quer ter mais esclarecimentos relativamente ao Presidente do STEP, iremos mudar o nosso sentido de voto. Era só para dar esta explicação relativamente à mudança de sentido de voto.
Muito obrigada, deputada Sofia Andrade. Não muda porque já votou, vota agora. Diferente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para deixar duas notas. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Pedro Frazão diz que pretende dar uma nova oportunidade à CPI para fazer esta votação. O Sr. Deputado relembra uma nova oportunidade também aos seus colegas deputados, porque o senhor ontem estava sozinho no momento da votação. E dizer também que o Sr. Deputado Miguel Guimarães, disse agora que, uma vez que o pedido do requerimento vem de um partido político, O Sr. Deputado Miguel Guimarães diz que uma vez que o pedido de requerimento é de um partido político, entendem que se havia essas dúvidas que precisavam ser esclarecidas, vai mudar o sentido de voto. É pena que não o tenha feito ontem, no mesmo requerimento também do Chega, para ouvir a senhora ex-secretária de Estado, Cristina Vaz de Tomé, e o requerimento que iremos apresentar, aliás, de seguida.
Muito obrigada. Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora vamos sugerir uma grelha B. O que é que acham? Senhor requerente, senhor Pedro Frazão, senhor deputado Pedro Frazão, aprova uma grelha B para esta audição? Já que é o requerente. Esta que ficou aprovada agora, para ouvir novamente o STEP. Grelha curta, não é? Muito bem. Vem algum impedimento? Então está. Podem registrar a grelha B. Ponto 4. Discussão e votação do requerimento apresentado pelos deputados do Grupo Parlamentar do PS para a nova audição presencial da ex-secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz de Tomé. Pergunto ao requerente se pretende usar a palavra. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. No mesmo sentido, aliás, do requerimento que foi apresentado pelo partido Chega para outra entidade, nós concluímos que persistem algumas dúvidas que carecem de ser esclarecidas e, portanto, aliás, tendo em conta aquele que é o entendimento do Partido Social Democrata relativamente à necessidade de esclarecer os partidos sobre outros pedidos, portanto, entendemos que também este deve ter o acolhimento da Comissão.
Muito obrigada. Senhor Deputado Miguel Guimarães.
Senhora Presidente, este ponto, o ponto 4, foi agendado há menos de 24 horas. E, portanto, ao abrigo do regulamento desta CPI, ao abrigo do artigo 8º, número 2, portanto, nós não aceitamos a inclusão na ordem do dia hoje.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Dizer que nesta CPI temos como prática recorrente acolher os pedidos, os requerimentos que nos chegam, até porque estamos com a agenda limitada e então para irmos avançando com o trabalho e com os agendamentos que sejam aprovados, temos recebido e acolhido bem todos os requerimentos que sejam feitos, mesmo com menos de 24 horas. Se quiser recorrer da decisão da mesa em ter aceito a inclusão na ordem do dia deste ponto, pode recorrer, pois será votada.
Desculpe, Sra. Presidente, mas é assim, o que diz aqui o artigo 8º da CPI, eu vou ler, que é mais fácil, no ponto 2, salvo o agendamento na reunião anterior, a convocação das reuniões agendadas pela Presidente é feita por correio eletrónico, devendo incluir a ordem do dia através dos serviços competentes, com antecedência mínima de 24 horas, salvo acordo de todos os grupos parlamentares que entregam à Comissão. O PSD não está de acordo, ponto final.
Muito bem. Só lembrar que isto já aconteceu anteriormente e que o PSD nunca recorreu evocando esses motivos. Portanto, eu penso que os motivos não são regimentais, mas fica, é a minha opinião pessoal. Vai recorrer? Deputada Sofia Andrade, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que, de facto, sim, isto já aconteceu em várias ocasiões nesta Comissão. Acontece, aliás, decorrente daquela que foi a audição da Sra. Ministra da Saúde, que também nos deu informação que é relevante e que necessitamos que haja o seu contraditório com a Sra. Ex-Secretária de Estado. E, portanto, o PSD mais não está a fazer do que aqui uma manobra de tentar esconder ou escutar a Sra. Secretária de Estado. E, portanto, entendemos que isso em nada dignifica os nossos trabalhos. Mas, enfim, até porque se não concordam, têm mais uma vez a prerrogativa de votar contra, porque os senhores dizem uma coisa quando dá jeito e dizem o seu contrário quando não dá jeito. Os senhores dizem categoricamente que, perante o requerimento do Chega para ouvir o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que devemos respeitar os partidos que querem ouvir as pessoas. E perante um requerimento que pede exatamente o mesmo, mas para ouvir a senhora Secretária de Estado, Cristina Vaz de Tomé, ex-secretária de Estado, afinal, ouvir a senhora Secretária de Estado já não interessa. E, portanto, isto é revelador daquela que é a postura do PSD nesta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Ora bem, temos aqui três hipóteses. Já lhe dou a palavra, Sr. Deputado. Ou o grupo parlamentar que está, portanto, que não está numa linha consensual com os restantes grupos parlamentares, recorre desta decisão, ou pede o adiamento do ponto, ou então marcarei uma reunião para amanhã com ponto único para votar este requerimento. O que é que pretendem fazer? Voltar cá amanhã ou tratar deste assunto já hoje? A mesa decidiu aceitar este requerimento e colocá-lo na ordem.
Nós mantemos exatamente a mesma posição. E vou acrescentar, e vou acrescentar. Não há decisão de mesa, há um regulamento. Vamos lá ver. Vamos lá ver uma coisa. Há aqui um regulamento. Se quiserem ir mais longe que isto, obviamente tem que passar para outros patamares. E, portanto, e aí é a mesa própria que pode estar em causa. Há um regulamento objetivo, estão aqui os assessores.
Não há consenso.
Muito bem. E, portanto, nós, o que fizemos e estamos a fazer, tem muito a ver também com aquilo que é a legalidade do processo. Mas isso nós vamos em 24 horas perceber se é sim ou não.
Muito bem. Então, posso... Está bem. Muito bem. Senhores deputados, fica convocada uma reunião desta comissão para amanhã às 14h30 para a votação deste requerimento. Muito obrigada. Mas que fique registado em ata que é a primeira vez que este assunto vem à discussão e que é a primeira vez que é evocado as normas do regimento e a legalidade do procedimento, perante questões idênticas e já recorrentemente, que aconteceram recorrentemente nesta comissão e que os senhores deputados do Partido Social Democrata não registaram qualquer visão contra. Portanto... Vamos então prosseguir.
Eu até sugeria, mesmo à mesa, que, e solicitava, que fosse pedir um parecer jurídico sobre a legalidade de ser votado um requerimento exatamente nas mesmas condições que este está aqui. Por outro partido político, não há cá anos passados. Estou a falar das questões legais. Se é possível, depois de ter sido chumbado num dia, ser apresentado no dia seguinte. E, portanto, eu solicitava à mesa que pedisse um parecer jurídico sobre esta matéria.
Muito bem.
Fica já em cima da mesa.
Está registado, Sr. Deputado, sendo que acabei de ser informada que não há nenhum impedimento legal para que um partido político possa apresentar um requerimento apresentado anteriormente por outro partido político a qualquer momento.
Podemos apresentar todos os dias.
Neste caso, que nem sequer é o mesmo.
Com exceção da figura de abuso de direito, que não se verifica neste caso. De qualquer forma, fica registada a pretensão do pedido de parecer. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Pedi a palavra para pedir que a reunião de amanhã não fosse marcada para as 14h30, mas sim para as 17 horas, porque vários deputados da nossa bancada nesta CPI estão com outros trabalhos noutras comissões à mesma hora, uns dirigindo trabalhos, outros com intervenções e outros em grupos de trabalhos. Portanto, regimentalmente a reunião é às 17 horas e, portanto, pedia... Ou então pós-plenário. Ou 17 horas ou pós-plenário. relativamente ao que o grupo parlamentar do PSD está a fazer, pensamos que não se trata mais do que manobras dilatórias para tentar a não aprovação de um requerimento que já se percebeu é essencial, que já se percebeu que é essencial para o trabalho desta comissão. Portanto, o grupo parlamentar do PSD está-se a munir de expedientes dilatórios e manobras de parlamentares para não aprovar um requerimento que sabe que vai ser aprovado. Portanto, não
muito
acompanhamos
bem,
de todo em
todos
a necessidade de qualquer parecer ou de qualquer, qualquer outro requerimento.
Duas hipóteses. Isto vai ser rápido, espero eu, é uma votação. Portanto, 10 minutos para o plenário começar é uma hipótese. Outra hipótese é pós-plenário. Outra hipótese é sexta-feira pós-plenário. Amanhã pós-plenário, estão todos de acordo? Está, então, marcado. Os serviços enviarão a respectiva... Muito bem, vamos... Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para deixar claro que a nossa posição é que, de facto, seja requerido é que é para não ficar dúvidas, pode ter ficado dúvidas, o parecer jurídico sobre a legalidade deste processo que nós já explicitamos antes. Tenham calma.
Será votado amanhã? Esse requerimento de parecer jurídico será votado amanhã também?
Senhora Presidente, não querendo prolongar esta discussão, mas dizer duas coisas. Em primeiro lugar, isto já aconteceu inúmeras vezes e o senhor deputado Miguel Guimarães nunca ficou tão incomodado. Em segundo lugar, se apresentamos este requerimento, depois de termos ouvido a senhora Ministra da Saúde ontem, é porque existem fatos novos. E, portanto, se existem fatos novos, nós precisamos de apurar. E, portanto, em nenhum momento este requerimento é extemporâneo ou não faça sentido. E, portanto, nem sequer se percebe porque é que o PSD está com tanta vontade de continuar a esconder a senhora Secretária de Estado. Que medo, afinal, é que os senhores têm.
Muito obrigada, senhores. Está tudo registado. Amanhã será votado esse requerimento. Senhores deputados, vamos criar condições, porque eu vou buscar a primeira depoente e já atrasámos imenso os trabalhos. Muito boa tarde novamente, senhores deputados. Dou as boas-vindas à doutora Anabela Mendes Garcia Barata, que está aqui na qualidade de chefe de gabinete da ex-secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, e dizer que, portanto, vamos utilizar uma grelha que eu penso que foi distribuída à doutora. Portanto, pergunto desde já se pretende usar do tempo que tem para uma intervenção inicial ou se podemos passar à ronda entre os partidos. Muito bem. Inicia o grupo parlamentar do LIVRE desta vez. Antes de iniciarmos, dizer que a grelha é composta por duas rondas. Na primeira ronda, o deputado inquire diretamente a depoente e responde diretamente, não tem que pedir a palavra à mesa. A segunda ronda é uma ronda mais curta. Todos os deputados fazem as perguntas e a resposta é conjunta final. Dizer que as declarações que são feitas nesta comissão decorrem do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com a verdade. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigada a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Vamos então iniciar a ronda entre os partidos. O seu tempo, como eu lhe disse, é meramente indicativo, mas para ter uma ideia, vai estar naquele ecrã. Deputado Palmo Acho, faça favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde. Cumprimento também a Dra. Anabela Barata. Essencialmente, gostaria de lhe perguntar o que é que nos tem a dizer sobre toda esta situação, porque nós ouvimos na CPI a ex-secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé, dizer que não foi informada sobre os pré-avisos de greve e que houve falhas no circuito da comunicação. E ouvimos também o Dr. Gustavo Carvalho, que foi seu antecessor durante 3 meses, enquanto chefe de gabinete da Secretaria de Estado, Cristina Vaz Tomé, também afirmar que nenhuma informação passava no gabinete sem o conhecimento do chefe de gabinete e que no tempo em que ele exerceu essas funções, tudo, mas tudo, passou pelo chefe de gabinete. E, portanto, gostaria, no fundo, que nos explicasse se teve acesso a essa informação dos pré-avisos de greve, se comunicou esses pré-avisos de greve de alguma forma com a senhora Secretária de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos lá ver essa pergunta, vamos colocar as questões por partes. Relativamente ao depoimento do meu antecessor, não faço comentários, ele teve durante um tempo, durante o mandato dele, eu vou responder por aquilo que aconteceu no meu. O que posso afirmar do meu é que tudo o que chegava ao gabinete eu tinha conhecimento e era despachado. E normalmente, até por via do tipo de funções, eu penso que quem já trabalhou... É assim, são funções com muito trabalho e, portanto, se deixássemos informação por despachar, ficava praticamente impossível no dia seguinte. E, portanto, o que vos estou a dizer é que as informações que chegavam ao gabinete eram despachadas no próprio dia. Todas as informações que relevantes era dado conhecimento à senhora Secretária de Estado. Não tinha qualquer constrangimento relativamente a dar essas informações à senhora Secretária de Estado. Porque mesmo quando ela estava em serviço externo, no estrangeiro, fosse onde fosse, tinha um contacto permanente. Inclusive, como também penso que é do vosso conhecimento, a senhora Secretária de Estado, mesmo de férias, fazia despacho. E, portanto, quer dizer, nós não tínhamos nem fins de semana, nem feriados, nem férias, nada. Portanto, era, de facto, pronto, como imaginam, é inerente à função e é com todo o gosto. Agora, gostaria de clarificar, portanto, como digo, não comento, não, estou aqui para dizer exatamente aquilo que se passou no meu mandato. A questão do conhecimento do pré-aviso, de facto, ele não entrou no nosso gabinete. Isso eu posso-vos afirmar com toda a certeza, eu não tive também conhecimento do pré-aviso. O que é que eu tive conhecimento? Eu tive conhecimento de um aviso do pré-aviso, ok? Que despachei para o meu gabinete, de um aviso a dizer que iriam enviar um pré-aviso. E, portanto, isso era uma intenção, não era um pré-aviso. Aliás, nós recebíamos pré-avisos, como imaginam, não era de todos os dias, mas era com alguma regularidade. E, portanto, havia um procedimento quando se recebia um pré-aviso. Agora, um ofício em que vem dizer que vão enviar um pré-aviso, quer dizer, eu, relativamente a esse ofício que eu recebi no meu gabinete, que deu entrada e eu recepcionei no meu gabinete, foi enviado para os meus adjuntos e técnicos que tinham esta área de acompanhamento com as negociações sindicais, com os sindicatos, para conhecimento e para estar atento, porque o que dizia naquele ofício é que iriam receber um pré-aviso no próprio dia. E, portanto, eu disse-lhes, olha, está aqui, para a vossa informação, vamos receber um pré-aviso. Pronto. Quer dizer, até receber o pré-aviso, reparem, eu não achei, não achei que era importante estar a informar a Sra. Deputada de Estado de um aviso do pré-aviso, porque assim, só avisaria a Sra. Deputada de Estado do facto gerador daquilo que era necessário. Eu não ia pôr o meu gabinete a trabalhar sobre um aviso do pré-aviso. Pronto. E de facto, para clarificar, esta é a mais pura da verdade, até porque há hipótese de vocês verificarem, porque todas as entradas do Ministério, e há outra coisa que também gostava de clarificar, o mail do gabinete é recepcionado e referenciado pelo apoio, porque o apoio é o serviço do Ministério, onde são centralizadas todas as entradas da informação do meu gabinete. Eu não posso falar pelos outros gabinetes, como imaginam, eu vou aqui dizer a verdade e só a verdade, e aquilo que eu posso, de facto, confirmar. E, portanto, é assim, relativamente ao mail que diz gabinete, é um mail institucional, e ele passa, é recepcionado e referenciado pelo apoio, porque é o apoio que dá a entrada institucional dos documentos. Portanto, todas as entradas no Ministério, portanto, no meu gabinete, é melhor dizer assim, porque de facto, quer dizer, não posso... Todas as entradas para o gabinete eram referenciadas, portanto, havia uma referência, e todos os documentos, se os senhores deputados tiveram acesso e podem... com certeza, confirmar, os documentos do Ministério têm uma referência no canto superior direito, ou pelo menos na parte superior do documento. Uma referência com o dia de entrada e com todas as referências sequenciais, não é? Portanto, e estas entradas do apoio são entradas que podiam acontecer por mail, nestes tais mails institucional, ou em papel. Portanto, basicamente, é desta forma que acontecem as entradas no nosso gabinete. Era através do apoio. Eu não sei se... qual é que era o resto da questão? Portanto, não recepcionei o pré-aviso. Não entrou no meu gabinete a entrada. Não deu entrada no gabinete. Eu também não vi o pré-aviso.
Pode-nos dar datas sobre, enfim, disse-nos que recebeu o aviso do pré-aviso. Em que data? Em que data concreta é que recebeu e deu conhecimento, enfim, desse aviso de pré-aviso? Eu não sei muito bem o que é o aviso do pré-aviso, mas pronto,
olha,
deu conhecimento
assim. Não quero prestar declarações de maneira nenhuma. É assim, como imagino, vocês disseram ontem e eu vi hoje, é assim, eu não... tive oportunidade de ir fazer uma verificação de exatamente os dias. Agora, o que, portanto, desculpem, não estou... Ah, eu peço desculpa, mas quando for assim digam-me para eu parar. E eu também peço desculpa porque se calhar não desligo, pronto, isto é a primeira vez para mim, portanto eu peço desculpa de alguma... Pronto. E, portanto, o aviso do pré-aviso tem o meu despacho para os membros do meu gabinete e eu, assim, eu, portanto, eu como não quero eu penso que chegou a 10 de outubro. não quero, sinceramente, não... Mas é assim, há de estar na... Porque, como sabem, o IGAS fez uma inspeção e nós demos toda a informação, os documentos todos que tínhamos, aliás, eles também verificaram, com certeza, nas entradas no Ministério. Mas esse documento foi dado, porque era o documento que eu tinha relativamente a esta questão do aviso, do pré-aviso.
Bom, se me diz que se teria sido no dia 10 de outubro, isso foi a data do pré-aviso de greve, não de nenhum aviso de pré-aviso.
Aliás, mas eu recebi o aviso do pré-aviso.
Mas o que é o aviso do pré-aviso?
Era um ofício a dizer que iam enviar um pré-aviso, que iam enviar o pré-aviso de greve. Eu sinceramente não tenho esse documento, mas eu assumo que o tenham, e se não tiverem, eu posso fazer chegar. Eu não sei como é que isto funciona, mas quer dizer, posso tentar pedir ao Ministério e fazer-vos chegar. Que eu tenho que ser muito honesta, quer dizer, eu não levei os documentos comigo e, portanto, como imaginam, eu não tinha esses documentos na minha posse. Peço imensa desculpa se não estou a ser... Mas, quer dizer, isto foi aqui nada há 2 anos e eu, sinceramente, não...
Eu estava aqui a tentar pesquisar precisamente na informação, mas deixe-me que lhe diga que a informação que nós temos, e nós temos aqui registro documental disso, é que o dia 10 de outubro foi o dia do envio do pré-aviso de greve, ou seja, da informação de que o sindicato iria fazer uma greve. E a grande questão, enfim, é porque é que interpretou isto como, um aviso de pré-aviso?
Não. O que eu recebi não foi o pré-aviso de greve, Sr. Deputado. Isso...
Nós temos aqui documentação que nos foi remetida do envio dos e-mails do sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar para o gabinete da Secretaria de Estado de Gestão da Saúde, recibos de leitura, cujo assunto é pré-aviso de greve. Portanto, nós não estamos a falar, no fundo, da manifestação de uma intenção de fazer greve. Estamos a falar do envio de um pré-aviso de greve. Mas, em todo caso, a questão essencial é perceber se informou a Sra. Secretária de Estado de Gestão da Saúde dessa greve.
Senhor Deputado, eu não tive conhecimento do pré-aviso formal. Eu tive conhecimento de um ofício que chegou e que dizia que iriam enviar um pré-aviso de greve. Eu não tive conhecimento, ou seja, não deu entrada no meu gabinete, não deu entrada. E isto, acho que isto é possível de vocês verificarem. Não deu entrada, e como imaginam, uma coisa que não dá entrada, eu não posso ter conhecimento. Quer dizer, sinceramente, não sei, não consigo dizer de outra maneira.
Então, se não houve pré-aviso de greve, então, no fundo o que está a dizer é que não houve um pré-aviso de greve, houve apenas um e-mail a manifestar a intenção de fazer greve. Portanto, esta greve foi uma greve ilegal. Não teve pré-aviso de greve.
É assim, o que eu lhe estou a dizer, Sr. Deputado, é que no meu gabinete não entrou nenhum pré-aviso de greve. Entrou um ofício a dizer que iriam enviar um pré-aviso de greve. E eu posso-vos chegar o documento que entrou no meu gabinete. Portanto, no meu gabinete não entrou nenhum pré-aviso de greve.
Sim, quer dizer, aquilo enfim.
Não, e como já expliquei, que isto também é muito importante. O mail do gabinete é recepcionado e referenciado pelo apoio. O apoio não pertence ao gabinete da Secretaria de Estado da Gestão da Saúde. O apoio é um serviço do Ministério que existe independentemente dos que está de Estado que estão e das equipas que vão passando. Portanto, é um serviço do Ministério. Não é, o apoio não faz parte do gabinete da Secretaria de Estado de Gestão da Saúde. Ou seja, o apoio não fazia parte do nosso gabinete. Estava, inclusive, no outro andar. Era um serviço, tipo, se vocês quiserem, de expediente, de recepção de toda a informação que entra no Ministério.
Mas o que é que está a dizer? É que foi esse serviço que não enviou a informação para o gabinete?
Não. Vamos lá ver. Esse serviço não enviou a informação para o gabinete. A isso posso-lhe afirmar completamente.
Bom, aquilo que eu lhe posso dizer é que nós temos aqui registro documental de que o pré-aviso de greve entrou no gabinete e, portanto, enfim, não estava à espera que nos viesse aqui dizer que não houve sequer pré-aviso de greve. Acho que de todas as teorias que já ouvimos nesta CPI sobre o que aconteceu nesta greve, essa é absolutamente inédita. É, daqui a bocado vamos dizer que a greve não aconteceu.
Para terminar,
Sr. Enfim,
deputado.
Mas eu repeti a questão essencial, que é perceber se, recebendo esse aviso do pré-aviso, se contactou a senhora Secretária de Estado da Gestão da Saúde.
Eu penso,
Senhores deputados, penso que se faça silêncio na sala, por favor, para a depoente poder ter condições de responder. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que isso foi das primeiras coisas que eu respondi, Sr. Deputado. Aquilo que eu recebi foi um ofício que não é um pré-aviso de greve e, portanto, era uma intenção. E, portanto, eu não informei a Sra. Secretária de Estado desta intenção, porque, assim, eu só informo a Sra. Secretária de Estado de factos, não de intenções, como imagina, como vocês conseguem imaginar. Portanto, de facto, a resposta é, relativamente a informar a Sra. Secretária de Estado desta intenção, não, de facto, não, despachei para os meus adjuntos para terem informação e para aguardarmos a chegada do pré-aviso, para ter o tratamento que teriam todos os pré-avisos, naturalmente.
Muito obrigada. Tenho aqui um pedido de interpelação à mesa da deputada Joana Cordeiro. Para aqui.
Obrigada, Sr. Presidente. Acho que é importante esclarecermos uma coisa. Os deputados têm informação e têm documentos que têm informação e que têm provas. E, portanto, eu acho que é importante explicar quem está aqui que nós temos a informação e, portanto, sabemos perfeitamente que chegou ao gabinete.
Muito obrigada.
E, portanto, acho que é importante avisar que estas declarações têm que ser verdadeiras. E se não tem a informação toda, o que eu espero é que se informe, porque nós temos as provas aqui.
A depoente foi informada no início da reunião que as declarações que presta no âmbito desta comissão têm que ser necessariamente feitas com verdade. Vamos então passar ao grupo parlamentar seguinte, PSD, deputado Francisco Sousa Vieira, tem até 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, doutora Anabela Barata, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer pela sua disponibilidade para vir a esta comissão parlamentar de inquérito sobre o INEM e a atuação também do governo e dos vários intervenientes no decorrer das greves de 2024. Como terá acompanhado, certamente, nós nesta Comissão Parlamentar de Inquérito já ouvimos quase ou praticamente 4 dezenas de depoentes, a esmagadora maioria deles intervenientes diretos do socorro médico em Portugal, na gestão do INEM, nas tutelas do Governo e, portanto, nós temos feito aqui algumas questões e algumas reflexões que levarão, em última instância, às conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito relativamente ao seu objeto. A verdade é que a sua vinda cá, num requerimento que aprovamos, tem como principal objetivo, no fundo, perceber a tramitação de um conjunto de informações que, de acordo com esta Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda subsistia algumas dúvidas. Já esteve aqui, como foi dito, o seu antecessor, que respondeu às perguntas dos deputados, e a pergunta que lhe tinha para fazer, até no seguimento desta primeira intervenção do colega deputado do Livre, é se confirma que recebeu no seu gabinete o aviso, o ofício, a informar que chegaria um pré-aviso da greve ao Ministério.
Sr. Deputado, volto a afirmar, esse ofício foi recebido no meu gabinete. Recepcionámos essa entrada. Recepcionámos essa entrada do aviso do pré-aviso.
Muito bem. E disse aqui, em resposta também anteriormente, de que no seu gabinete não foi recebido um pré-aviso de greve.
Sr. Deputado, confirmo, volto a afirmar, no meu gabinete não deu entrada o pré-aviso de greve. E para clarificar novamente, é importante que fique muito claro, o mail que diz gabinete é um mail institucional ao qual eu não tenho acesso, ok? ok? E, portanto, o meio do gabinete é o meio institucional, que quem o recepciona é o apoio. Eu vou explicar. E porquê é que é o apoio? Porque, eu não sei se já tiveram instituições, mas quer dizer, em instituições com esta complexidade, tem que haver um serviço que centraliza as entradas do Ministério, para elas serem oficiais. Porque os papéis, por si só, não são oficiais. Portanto, os papéis no Ministério são oficiais a partir do momento que têm uma entrada, que têm uma entrada oficial. E essa entrada é dada no apoio, não é dada nos gabinetes. E, portanto...
Muito bem. Doutora Anabela, agradecer-lhe por essas explicações, dizer que, daquilo que nos vem aqui hoje dizer, cumpriu escrupulosamente aquilo que decorre da sua atividade enquanto chefe de gabinete e explicando-nos de que forma é que o e-mail institucional, os e-mails institucionais, são geridos, como ficou claro da sua intervenção. E, portanto, uma vez que sabemos que alguns deputados de alguns partidos têm uma expectativa diferente daquilo que venha aqui responder, a expectativa do PSD é só uma, é que a doutora Anabela, tal como as anteriores depoentes, digam tão somente a verdade. E, portanto, aquilo que nos disse sendo verdade, nós estamos absolutamente esclarecidos, conscientes naturalmente de que, com a percepção de que, e a ansiedade de alguns partidos políticos sobre esta, sobre a sua intervenção, é natural que possa haver alguma desilusão, mas muitas vezes aquilo que é verdade pode não entusiasmar ou desiludir. Aquilo que nos importa é apurar a verdade dos factos. Da parte do PSD, agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, estamos completamente esclarecidos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar ao grupo parlamentar seguinte. Deputado Pedro Frazão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Anabela Barata, o que nos está a contar é mau demais, deixe-me já dizer. É mau demais, porque um documento tem a oficialização a partir do momento que é enviado por um sindicato para uma entidade pública de forma eletrónica e com recibo de leitura. E nós aqui temos e-mails com recibo de leitura. Portanto, a sua doutora ou diz a verdade ou acho que vai ter que se ter problemas com a justiça. É verdade ou não é que no dia 5 de abril de 2024 recebeu um ofício do sindicato? 5 de abril de 2024 recebeu o ofício 24/012 do STEP para a Ministra da Saúde e para a Secretária de Estado a pedir uma reunião com caráter de urgência.
Senhor Deputado, eu vou novamente afirmar, aquilo que eu estou a dizer é verdade e só verdade, é isso que fique muito claro. Relativamente à data, se eu entendi bem, Senhor Deputado, eu peço desculpa, a data que me está a referir é 5 de Abril, e eu entrei no gabinete a 8 de julho de 2024, e portanto eu não lhe posso afirmar, porque eu não estava no gabinete.
Eu partia do princípio que a doutora, tendo assumido o cargo, fosse a inteirar-se dos dossiês para trás, mas tudo bem. Não, mas é verdade que este e-mail foi recebido, ainda não terminei. É verdade que este e-mail foi recebido, sabe porquê? Porque este e-mail solicitava uma reunião com caráter de urgência e esse e-mail foi respondido pela senhora Secretária de Estado, Cristina Bastos Tomé, marcando uma reunião para o dia 1 de julho, às 12 horas de 2024. Depois, no dia 25 de dezembro, após essa reunião, 25 de setembro de 2024, o Dr. Rui Lázaro envia um novo e-mail à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, à Secretaria-Geral da Gestão da Saúde, ao Dr. Rui Cruz, do STEP, e ao, com CC Jorge Martins e também à Cristina Vaz Tomé, a dizer que apresentou à Secretária de Estado a necessidade de rever e valorizar as carreiras do STEP. Como resposta a este e-mail, no dia 7 de outubro, o seu gabinete e o gabinete da Ministra receberam um e-mail com o ofício 3115, em resposta ao e-mail de 25 de setembro, e neste ofício referem que a revisão da carreira e que os salários do STEP só serão eventualmente alvo de atenção no próximo ano, estando na dependência direta da Secretária-Geral, da Secretária da Saúde.
Senhor Deputado, esse ofício, é bom que se diga aqui a verdade, esse ofício saiu do gabinete da ministra, nós nem tivemos conhecimento, portanto, quando o senhor deputado diz que é um ofício feito em conjunto, eu penso que não há nenhuma evidência, quer dizer, olha, do nosso gabinete não saiu essa informação de todo.
Doutora Anabela Barata, a informação foi-nos dada ontem pela Ministra da Saúde, porque ela disse que quando a doutora Cristina Vaz Tomé voltou do estrangeiro no dia 4 de novembro, e só aí é que percebeu que havia uma greve, imediatamente ligou para a senhora Ministra e disse: eu tenho um dossiê preparado para esta carreira, que estava a ser preparado já desta altura, que iria ser atualizado só no ano seguinte, portanto eu tenho aqui este dossiê, vamos propor este dossiê ao sindicato, que é para pararmos já com a greve. Portanto, havia a tramitação deste processo na Secretaria de Estado da Saúde, porque a senhora Ministra disse ontem que era a Secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé, que estava a preparar a nova carreira e que por isso tinha um dossiê já preparado para negociar com o sindicato.
Senhor deputado, aí que clarificar duas situações. Uma coisa foi o ofício que o senhor deputado falou e que eu não tive conhecimento. O ofício que foi enviado para o STEP, a dizer que... Agora, a situação da revisão da carreira, ou seja, da preparação, enfim, para poder começar uma negociação com o sindicato, estava de facto a acontecer. Mas eu penso que também já foi dito que nós tínhamos 5 mesas negociais abertas, 3 com enfermeiros, 1 com médicos e 1 com farmacêuticos, das quais resultaram, como também têm conhecimento, valorizações remuneratórias para estas carreiras, quer para os enfermeiros, quer um ACT que foi assinado para os médicos, que lhe permitiu ter muito melhores condições e valorização na carreira. E, portanto, estas mesas negociais estavam a acontecer e, portanto, estava paralelamente a ser preparado esta revisão que tinha sido pedida de valorização. O que é que estava a ser feito? Para além de, porque, enfim, para além de apenas a valorização da carreira, estava a ser preparado um pacote negocial, que não passa apenas, como sabem, e esta sempre foi a nossa posição, não passa apenas por valorização salarial, coisa que é muito importante, até porque em muitas carreiras estavam por ser revistas há muito tempo, como têm conhecimento. E nós, a nossa preocupação, isso também posso garantir e posso dizer, até porque eu já estava na saúde, como vocês sabem, e é uma preocupação sempre os profissionais e os utentes, ou seja, a forma como nós podemos tratar cada vez melhor os nossos cidadãos. E naturalmente que os profissionais são a peça fundamental, são o recurso fundamental em todo este processo. E portanto a nossa preocupação da revisão, e como sabem não depende só de um ministério, é de um todo, e tem que haver equilíbrio, enfim, tudo isso vocês sabem. E, portanto, e não é isso que está aqui em causa, e portanto não. Portanto, é o que está aqui em causa é a pergunta que o Sr. Deputado fez relativamente ao primeiro ofício. Volto a dizer, não tive conhecimento, não saiu do meu gabinete, relativamente à confirmação de que havia um processo a ser trabalhado em conjunto entre a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Ministra. Confirmo perfeitamente.
Doutora Anabela, trata-se exatamente do que estamos aqui a tratar e do que estamos aqui a tentar descobrir, e a senhora não está a cooperar, porque de facto existia uma mesa negocial na sua Secretaria de Estado e estava totalmente a par de todas estas trocas de e-mails. E eu tenho aqui à minha frente um e-mail datado do dia 10 de outubro de 2024, que foi enviado às 14h44 e foi enviado para o gabinete do Primeiro-Ministro, para o gabinete da Ministra da Saúde, para uma série de outros gabinetes e para o gabinete da Secretária de Estado da Saúde. Ora, este e-mail tem um recibo de leitura da Secretaria de Estado da Saúde, lido no próprio dia 10 de 10 de 2024, às 15h15, portanto, meia hora depois de ser recebido. E diz assim este e-mail: excelentíssimos senhores, segue para conhecimento devidos, para os devidos efeitos, o nosso ofício 2430, contendo um pré-aviso de greve do Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar, com os melhores cumprimentos à direção. Portanto, não está aqui nenhum pré-aviso. Está aqui um e-mail à nossa frente, enviado para o seu gabinete, com recibo de leitura.
Olha, eu peço desculpa de não desligar, mas é assim. Senhor deputado, eu volto a afirmar. O e-mail de gabinete, que diz Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, é um e-mail recepcionado no apoio e referenciado no apoio. Não, esse e-mail não deu entrada no nosso gabinete. É assim, isto é possível, doutora, de vocês irem verificar.
A irresponsabilidade do que nos diz que se passa num gabinete que sob a sua direção, numa Secretaria de Estado da República Portuguesa, é vergonhoso e vergonha ao nosso país. A senhora daqui a pouco está a dizer que a culpa é da senhora das limpezas. É o que a senhora está a dizer. Portanto, então, quem é que abriu este e-mail? Quais são os nomes das senhoras ou os dos senhores secretários do apoio e que abriram este e-mail no dia 10 do 10 às 15h15? E não é nenhum pré-aviso de pré-aviso. Isto é um ofício do STEP com pré-aviso de greve. Eu tenho aqui o e-mail à minha frente, doutora.
Para terminar, senhor deputado.
Senhor deputado, eu não disse que esse e-mail não existia. Eu disse que esse e-mail não chegou, ou seja, não deu entrada no meu gabinete. Eu, como imagina, o gabinete do apoio tem... Não deu entrada no meu gabinete. Senhor deputado, volto a afirmar, não deu entrada no meu gabinete. Pode ser complicado de ser percebido, realmente, eu acredito que sim. Mas a verdade é que o processo que existia era este, portanto... O gabinete, o e-mail do gabinete é um e-mail institucional e é recepcionado no apoio, pelo serviço do apoio, pelas pessoas que fazem parte de um serviço. Quer dizer, pronto, é recepcionado e é referenciado, ou seja, agora, eu não lhe posso dizer quem é que abriu esse e-mail, quer dizer, isso eu não lhe posso, não tenho... Quer dizer, não posso aqui dizer, percebe, não lhe consigo dizer quem é que abriu esse e-mail.
Senhora Presidente, queria uma interpelação à mesa para a condução dos trabalhos. Queria solicitar à Comissão que pedisse ao Ministério da Saúde e, nomeadamente, à Secretaria de Estado da Saúde, que diligenciasse procedimentos forenses informáticos para determinar quem é que foi o utilizador informático que abriu este e-mail que nós temos aqui com recibo de leitura e para quem é que o encaminhou, caso tenha havido encaminhamento. Porque, Sra. Presidente, hoje em dia, com a pegada informática, nós não podemos admitir que o ex-chefe de gabinete venha a esta comissão tentar enganar os portugueses. É inadmissível. Daqui a pouco estamos a colocar a culpa na senhora das limpezas, foi o que eu disse. Porque, então, e eu fiz uma pergunta a esta senhora, a doutora Anabela Barata, perguntei-lhe quem é que eram as pessoas que estavam no apoio nesta data, no dia 10 do 10 de 2024. Nós precisamos de saber, então, quem é que eram os profissionais que estavam a... supostamente, com a responsabilidade de abrir este e-mail,
bem,
que abriram e que devem ter o colocado na caixa do lixo, com certeza.
Senhor deputado, está registada a pretensão, pedi-lhe apenas que nos fizesse chegar o número do documento que pretende que seja auditado. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Deputada Marina Gonçalves, tem até 4 minutos, faça favor.
Senhora Presidente, antes de contar o tempo, nós tínhamos pedido se era possível passar um vídeo antes para poder contextualizar depois as minhas primeiras perguntas.
Sim, senhora, irá ser passado um vídeo para contextualizar a intervenção antes da intervenção da deputada. Sim.
Nós tivemos conhecimento do pré-aviso de greve. Aliás, já houve greves semelhantes a estas, a última foi em 2023, não estávamos à espera do impacto que resulta efetivamente da conjugação de duas greves na segunda-feira. Isso, não estávamos à espera do impacto.
Certo é que no INEM tem havido problemas, primeiro com os helicópteros, agora esta situação, de alguma forma já havia uma desincronia relativamente
parar,
à tutela.
Por favor, obrigada, muito não obrigada. Vou então agora passar a palavra à deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A minha primeira pergunta é o que é que tem a dizer sobre estas declarações da Secretária de Estado a dizer que tinha conhecimento prévio de greve.
Oh, Sra. Deputada, eu não posso comentar as declarações da Sra. Secretária de Estado. Eu não lhe reencaminhei, através do nosso gabinete, o pré-aviso de greve, porque eu não o recebi. E isto, portanto, aquilo que o Sr. Deputado fez, eu acho muitíssimo bem, porque é uma forma de realmente se perceber quem é que recebeu. Porque vamos lá ver, no meu gabinete eu não recebi.
Deixe-me dizer que está a falar com alguém que foi assessor, chefe de gabinete, secretária de Estado, ministra, e portanto passei pelas várias funções e permita-me dizer que é com muita estupefação que ouço tudo aquilo que está a dizer, inclusive estas últimas palavras, enquanto chefe de gabinete de uma secretária de Estado. Eu pergunto-lhe, afinal, no seu caso, sabia ou não sabia da greve? Porque a secretária de Estado, embora aqui tenha dito que não, no passado disse que sabia. Sabia ou não sabia do pré-aviso de greve?
Eu não.
Pode novamente dizer-nos quem é que tem acesso ao e-mail gabinete.segs@ms.gov.pt?
O apoio.
Quem é que escolhe esse apoio?
O apoio faz parte, é um serviço do Ministério.
Quem é que escolhe esse apoio? Foi a minha pergunta.
Eu penso que o apoio depende ou da Secretaria de Estado, eu penso que faz sentido depender da Secretaria de Estado, porque é um serviço do Ministério, e portanto todos os serviços do Ministério dependem da Secretaria de Estado.
Vou-lhe dar uma novidade, quem nomeia o apoio é a Secretaria de Estado, portanto é a chefe de gabinete ou o chefe de gabinete do seu antecessor, e portanto faz parte do gabinete, e portanto o gabinete recebe através do apoio este e-mail. Confirma-nos que recebeu aquele primeiro documento que era o pré-aviso do pré-aviso de greve, certo?
Certo, senhora deputada.
E diz-nos que não recebeu o pré-aviso de greve que temos aqui no nosso e-mail e que foi enviado exatamente para o mesmo e-mail do gabinete que nomeia e que está sob a sua responsabilidade também enquanto chefe de gabinete.
Certo, senhora deputada. Confirmo.
Pergunto-lhe se de toda a informação, que mecanismo é que tinha com o apoio para a remessa de informação, se toda a informação lhe chegava a si.
Toda a informação que o apoio dava entrada oficial chegava ao gabinete através do secretariado pessoal da senhora Secretária de Estado, que são duas secretárias, que estavam mesmo na sala contígua à minha, e era despachado todas as entradas para o nosso gabinete, sim.
Todas as entradas chegavam ao e-mail da chefe de gabinete?
Não. Não, não. As entradas vinham em papel, senhora deputada.
Podem chegar por papel à chefe de gabinete. Todas as entradas chegavam à chefe de gabinete, independentemente de se eram em papel ou e-mail.
As entradas oficiais, as entradas que o apoio enviava, entravam. Ah, chegavam. Todas as entradas para o gabinete chegavam a mim.
Portanto, eu posso assumir que ele está a mentir ou aquilo que nos está a dizer é que a única que nos chegou foi a do pré-aviso de greve.
É assim, pode assumir, a senhora deputada, como imagina, pode assumir o que quiser. O que eu lhe posso só dizer é que, de facto, o pré-aviso não chegou. E o que lhe posso dizer é que esse mail é recepcionado no apoio. Portanto, a interpelação à mesa que já aconteceu, acho que faz todo sentido, sinceramente. Porque é a única forma realmente, porque eu posso lhe dizer, não entrou no meu gabinete. A entrada oficial com a referência, portanto, que é a única entrada possível, desculpem, quer dizer, já agora, porque até parece que estou aqui a falar de coisas, pronto.
Não, está mesmo a falar de coisas que nós não entendemos, mas só para que fique mesmo claro, e eu vou repetir, e pode contar o tempo. Recebe toda a informação, seja em papel, seja em e-mail, menos este pré-aviso. Foi isso que nos disse.
Não, senhora deputada, não foi exatamente isso que eu disse. O que eu disse foi que recebia todas as entradas, ou seja, toda a informação que dava entrada referenciada era recepcionada no meu gabinete.
Ou seja, toda a informação menos este pré-aviso, porque tem exatamente esses requisitos. Nós temos o pré-aviso aqui e vemos como é que ele entrou no gabinete. Temos aqui o e-mail, portanto não estamos a falar de cor nem de uma suposição. Este e-mail entrou exatamente da mesma forma no gabinete, no e-mail de apoio, do apoio, que era aberto pelo apoio, como todos os outros, mas todos são recepcionados menos este, certo?
Certo, este não foi recepcionado.
A minha pergunta seguinte é, o seu antecessor tinha um procedimento onde dizia que tudo chegava ao gabinete, tudo passava pelo chefe de gabinete, tudo era remetido do chefe de gabinete para a Secretária de Estado. Parece-nos, pelas suas afirmações, que o processo foi mudado. Porquê é que mudou o processo, que funcionava e que era eficaz?
Senhora deputada, eu não mudei o processo. Tudo era recepcionado no meu gabinete aquilo que são entradas oficiais. Portanto, eu não sei o que é que estão a falar do tudo. Está a ver? É assim, eu não comento as afirmações do anterior chefe de gabinete, como imaginam.
Eu percebo que eu queria pedir uma interpelação à mesa só para não gastar o tempo para dizer os documentos
favor,
que temos aqui. Obrigada,
Sra.
Presidente. Sim, é uma interpelação à mesa. É só para clarificar que nós estamos, porque senão aqui fica sempre uma ideia de que não estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar de entradas no e-mail e de e-mails, que temos acesso a dois e-mails no mesmo dia, exatamente para o mesmo sítio. E, portanto, para não estarmos a brincar com as palavras, que é muito importante nestas audições, estamos a falar exatamente do mesmo procedimento. Exatamente do mesmo procedimento, exatamente das mesmas entradas oficiais. Portanto, a resposta que tem que dar, ou que quer dar, ou que deve dar, tem que ter em conta que estamos a falar sempre dos mesmos documentos, não estamos a falar de cor, é mesmo documentos que estão na posse desta comissão e que podemos
pretende,
até partilhar.
Pretende exibir o documento à depoente, pode
fazê-lo. Eu não
fazê-lo.
Tenho aqui, se pudéssemos imprimir os dois documentos.
Não, imprimir não.
Ah, não dá? Que... Temos que mostrar, não é? Não dá
tem
para imprimir.
Eu...
Pode sim, senhora, senhora deputada.
Ou não?
Muito bem, senhora deputada, pode retomar o seu lugar, por favor. Obrigada. Pode usar a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora deputada, muito obrigada por me ter mostrado exatamente o documento, porque é o seguinte, então é exatamente o que eu estava a dizer. Esse mail é recepcionado institucionalmente no apoio. É recepcionado através do serviço apoio. É recepcionado e referenciado. Ou seja, sempre que são e-mails, eles são impressos pelo apoio e são digitalizados com o número de entrada. Eu não sei, pronto, é a forma que vos tenho que dizer. Agora, o que eu vos posso dizer é que este aviso de greve não deu entrada no gabinete. Não posso dizer outra coisa.
Mas repara uma coisa, no seu gabinete deu entrada, porque este e-mail do gabinete, que é nomeado por si ou pelo seu antecessor, mas pelo chefe de gabinete do gabinete, faz parte do seu gabinete, juridicamente, legalmente, moralmente, socialmente, faz parte. Não. E tem que entender que esse apoio não é uma figura abstrata que existe alguns na estratosfera, faz parte das pessoas que nomeiam para fazer parte do seu gabinete. E, portanto, não fale deste gabinete como se fosse algo que esteja fora da esfera de intervenção da chefe de gabinete, porque não, estão todos sobre a sua hierarquia também. Também, deixe-me dizer, e digo com a certeza do que estou a dizer, porque estive exatamente nas mesmas funções que a senhora. Pergunto-lhe também se recebeu o pré-aviso da greve geral.
Pré-aviso da greve geral? Recebi, com certeza.
Portanto, voltamos a repetir, recebeu tudo.
Da FENISAP, dos sim. Dois outros, sim,
era só
com
para termos
certeza.
A certeza que foi mesmo só, falhou mesmo só um, que era precisamente o pré-aviso, que depois não teve serviços mínimos e que foi
desvalorizado. Olha, ninguém mais do que eu, senhora deputada, assente, fica... Eu gostaria de o ter recebido.
Então pronto, vamos aí. Gostaria de o ter recebido, mas recebeu. Não o pré-aviso, nas suas palavras, permita-me dizer-lhe que não acredito, mas recebeu um pré-aviso do pré-aviso, que dizia que iam enviar um pré-aviso de greve. E eu pergunto-lhe, ficou mesmo descansada, não recebeu o pré-aviso que dizia que ia ser enviado no próprio dia? Ignorou o assunto na sua cabeça e arquivou o processo porque não recebeu, porque não viu no seu e-mail o pré-aviso?
Oh, senhora deputada, eu já disse que não ignorei, mas... Mandei para os meus serviços para informar, para ficarmos atentos. Repare, nós não trabalhamos sobre intenções, senhora deputada.
Portanto, mandou para o seu gabinete para que estivessem atentos.
Não, coisa que, efetivamente, para informar, não percebe? Para informar, não era sequer para fazer nenhum tratamento. Não vamos fazer tratamento a uma intenção.
Ok, portanto, desvalorizaram o e-mail que foi enviado pelo sindicato.
Não foi uma questão de desvalorizar.
Então?
Foi uma questão que não era um facto. Era
um
uma
facto
intenção.
Foi... Há um facto, que é o e-mail, também já lhe mostrei, acho que não preciso mostrar
não,
novamente,
sim.
Que entra e que diz que, face ao não avançar das negociações, vão a enviar no mesmo dia um pré-aviso de greve. E, portanto, o que considerou é que não seria de valorizar, porque era só, não era um facto, era algo subjetivo que tinha sido enviado para o seu gabinete.
Não, tal qual como a senhora deputada está a dizer, o que dizia no ofício é que eu ia enviar no próprio dia e não chegou. Não deu entrada no meu gabinete oficialmente, desculpem.
E durante o início da greve também não teve conhecimento? Estavam assim tão distraídos?
Desculpe, senhora deputada, não percebi.
Quando começou a greve também não se aperceberam que estava a decorrer uma greve?
Não, quando começou a greve nós fomos, conseguimos perceber pela comunicação social.
E decidiram não falar com a Secretária de Estado sobre o assunto?
Não, essa altura coincidiu com a chegada da senhora Secretária de Estado, que ela depois começou a fazer novamente o tratamento da situação com a senhora ministra, não é?
Portanto, desta audição, e tendo, permita-me dizer-lhe, eu passado por várias funções, eu desta terminar. Primeira intervenção, deixe-me dizer-lhe que fica aqui uma clara incompetência, ou então uma clara mentira nesta comissão que é contada. Ou então é mesmo uma mistura das duas. Porque permita-me dizer e lamentar
terminar,
que com uma greve na área que é sempre importante, mas com um pré-aviso de greve, que não haja nenhuma ação por parte do gabinete para garantir que não tem impacto nas famílias e impacto...
Senhora deputada, já terminou o seu tempo.
Senhora Presidente.
Presumo que não fez nenhuma pergunta, fazer. No entanto... Se pretender usar a palavra, não. Muito bem. Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal, tem 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e a doutora Anabela. A questão é que nós temos aqui o fluxo enviado pelo Ministério da Saúde e que diz quem é que foi a pessoa do seu gabinete, ou do apoio, mas que é o seu gabinete, que iniciou o processo. Portanto, há aqui uma pessoa que leu este e-mail e que iniciou o início de circulação desse documento, é o que diz aqui no fluxo, e não fez nada, é isto que me está a dizer. Portanto, no dia 10 iniciou o fluxo e na realidade não faz nada, é isto.
Oh, senhora deputada, o apoio, volto a clarificar, o apoio é um serviço do Ministério, não é do gabinete, o apoio está no Ministério independentemente das pessoas que estão... O gabinete é assim, o apoio é o apoio para todos os gabinetes ministeriais, não é do gabinete.
Mas, portanto, esta pessoa que está nomeada pelo gabinete da Secretaria de Estado da Gestão da Saúde, não é só da Gestão da Saúde, é isto?
Não, é do apoio, não.
Esta pessoa que inicia o fluxo, como isto é um documento, eu não quero dizer o nome neste momento, sim. Esta pessoa que inicia o fluxo, é nomeada pelo gabinete da Secretária de Estado da Gestão da Saúde. Portanto, para mim, é uma nomeação feita pelo gabinete, é uma pessoa do gabinete.
É do apoio, percebe? E, portanto, o apoio é um serviço de entrada da informação. E onde referencia... o que lhe posso dizer é que essa entrada não entrou no gabinete, não entrou no nosso gabinete.
Esta entrada entrou no apoio, portanto entrou no gabinete.
Não entrou no gabinete, entrou no apoio.
O apoio não estava habituado a receber pré-avisos de greve?
Estava. Havia pré-avisos de greve.
Sabem que têm 24 horas para contestar os serviços mínimos.
É assim, o... Pronto. Relativamente aos pré-avisos de greve, nós o que fazíamos era enviávamos para a CSS, que é a entidade que afere da legalidade dos pré-avisos, não é? E a partir do momento que a greve era legal, naturalmente que as entidades responsáveis teriam que iniciar a negociação dos serviços mínimos.
Não foi isso que eu perguntei. Nós temos aqui o fluxo. O apoio recebeu o e-mail. Se o apoio estava habituado a receber pré-avisos de greve, sabe que tem 24 horas para contestar os serviços mínimos e não a informa a chefe de gabinete.
Não informou. Não veio para o gabinete, nem informou o chefe de gabinete.
E durante este período, e nós já sabemos que o INEM recebeu, o presidente do INEM não ligou para a chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Gestão da Saúde a dizer que tinha um pré-aviso de greve.
Não.
Isto não é possível, desculpe. Eu peço imensa desculpa, é a minha opinião, eu não acredito. Acho, é que se isto de facto se passa assim, é completamente inaceitável a forma como isto é gerido, eu não consigo perceber. E depois outra coisa que eu não percebo e que não estava a bater certo. A greve começou a 30 de outubro, disse que teve acesso à informação pelas notícias. Por acaso, na realidade, que eu me lembro, há notícias anteriores a dizer que a greve ia começar. Mas mesmo que tenha sido a 30 de outubro, que é o dia em que começa a greve, tenho conhecimento dela no dia 30 de outubro. Como é que a Secretária de Estado só sabe no dia 2?
Porque coincidiu com a Secretária de Estado ter chegado.
Mas não acabou de dizer que falava sistematicamente com a Secretária de Estado quando ela estava no estrangeiro ou não? Como é que começa uma greve no INEM a 30 de outubro e a Secretária de Estado só sabe a 2?
Eu tive conhecimento, agora não posso aqui precisar exatamente a data, mas eu sei que tive conhecimento exatamente na altura em que a Secretaria de Estado chegou e, portanto, quer dizer, aquilo coincidiu.
Pois, só que não coincidiu. A greve começa a 30 de outubro e a Senhora Secretária de Estado disse que soube a 2. Eu não percebo o que é que o gabinete da Senhora Secretária de Estado fez. Eu não consigo perceber isto. Não percebo como é que o Presidente do INEM não telefona. Não percebo como é que o pré-aviso de greve chega ao apoio e ninguém faz nada. Não percebo como é que tinha conhecimento do pré-aviso, o que seja. E também ninguém ficou atento a ver se chegava um pré-aviso. Quer dizer, também não há um telefonema. Eu juro que não consigo perceber. Sabe que há um pré-aviso, vamos assumir que há o pré-aviso do pré-aviso. Não liga ao presidente do INEM a dizer, olha que eu recebi isto, fiquem lá atentos a ver se há um pré-aviso. Ninguém faz nada disto.
Senhora deputada, em termos de intenções, nós de facto, tenho que admitir, não conseguíamos, percebe, tratar as intenções, porque, quer dizer, quando vai dizer, olha, eu vou fazer, seja lá o que for, quer dizer, enquanto não fizer, não há um facto, não é?
A única coisa que eu estou a dizer é que é preciso explicar melhor como é que isto acontece, porque eu acho que ninguém acredita nisto, não é? Hoje em dia, há grupos do WhatsApp para tudo. Toda a gente fala de todas as formas, comunica de todas as formas. Ninguém acredita que já não... Não acredita que haja um pré-aviso de um pré-aviso de um pré-aviso, ninguém fica atento a ver se o pré-aviso de greve chega. O pré-aviso de greve chega ao apoio, o apoio só este é que não faz nada com este pré-aviso, mesmo sabendo que tem 24 horas, todos os pré-avisos de greve chegam, menos este. Ninguém avisa à chefe de gabinete, ninguém avisa à secretária de Estado,
obrigada,
ninguém
deputada.
Fica atento, o presidente do INEM não tem um pré-aviso,
deputada,
não telefona. Quer dizer, acho que é preciso explicarem isto de outra forma, porque neste momento
obrigada,
ninguém acredita nisto.
Vai responder, doutora? Vai responder?
Eu penso que aquilo que eu disse já não tenho mais nada a acrescentar.
Ok. Deputada Joana Cordeiro, faça favor.
Queria só pedir então que a doutora Anabela Barata enviasse a esta comissão o tal pré-aviso do pré-aviso do pré-aviso. E os e-mails que, ou seja, e o que é que fez com esse pré-aviso do pré-aviso do pré-aviso, ou seja, quero o pré-aviso do pré-aviso, o e-mail que recebeu e quero o e-mail para onde encaminhou.
Muito obrigada, senhora deputada, está registado o requerimento. Vamos então passar à segunda ronda, relembrar que é a resposta conjunta, portanto peço aos senhores deputados que falem de forma pausada para que a depoente possa anotar as questões. Vamos iniciar novamente pelo Grupo Parlamentar do Livre, Paulo Moacho, deputado Paulo Moacho, peço desculpa, 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Doutora Anabela Barata, eu confesso-lhe que ainda estou um bocadinho em choque com o que estamos a ouvir. Parece-me um pouco inacreditável que, enfim, que ninguém assuma responsabilidades. Há um gabinete que recebe uma comunicação, mas a doutora diz-nos que não recebeu e que não foi o seu gabinete, mas foi o seu gabinete, porque o e-mail era o e-mail do seu gabinete. E, portanto, na verdade, em última instância, é absolutamente irrelevante se aquele e-mail lhe passou pelos olhos ou não. Ele chegou ao seu gabinete e, portanto, alguma coisa falhou. E essa responsabilidade ou é sua
ou é da Secretaria de Estado. E, portanto, alguém tem que assumir essa responsabilidade. E, portanto, pergunto-lhe se vai ser a senhora doutora a assumir essa responsabilidade. Por outro lado, nós também tivemos neste processo um processo de inspeção da IGAS, em que nunca vem referida esta nova teoria peregrina de que o apoio é diferente do gabinete, e o gabinete é uma coisa e o apoio é outra, e nada tem a ver com nada e ninguém fala com ninguém. Aliás, pelo contrário, o relatório da IGAS diz que o gabinete da Secretaria de Estado recebeu estes pré-avisos da greve. E, portanto, também lhe gostaria de perguntar, e também gostaria que nos esclarecesse, porque é que esta teoria só surge agora? Porque é que quando o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado e todas as entidades se pronunciaram até em sede contraditório relativamente ao relatório da IGAS, porque é que nunca explicaram esse facto básico de, na verdade, não terem conhecimento da greve e só terem conhecimento do aviso, do pré-aviso de greve? Enfim, mais uma inovação, se calhar também vem neste novo pacote laboral, o aviso do pré-aviso, enfim, assim, brincadeiras à parte, aquilo que nós estamos aqui a ver hoje,
muito obrigada,
dizer, mas é de uma, ou é de uma falsidade total, muito ou obrigada, é de uma incompetência completamente atroz, e não nos deixa nada descansados perceber que, enfim, é este tipo de pessoas que estão a gerir a saúde do nosso país. Obrigado, peço desculpa, Sr. Presidente.
Deputado Francisco Sousa Vieira, não pretendo usar da palavra. Deputado Pedro Frazão, 2 minutos também. Não, senhor deputado, não pode.
Eu acho que devia ficar com o tempo do PSD, porque se o PSD não vai usar do tempo, podia dar o tempo aos outros, ou pelo menos distribuir equitativamente pelos outros grupos parlamentares.
Senhor deputado, pretendo usar a palavra...
Eu não estou a brincar, estou a falar muito a sério.
Senhor deputado, então, por favor, a intervenção da segunda ronda. 5 segundos
do deputado Francisco Vieira, por favor.
Como?
O senhor deputado Francisco Vieira se deu 5 segundos ao cheio.
Muito obrigada. Está registado.
Doutora Anabela Barata, esta narrativa que estás a tentar construir aqui agora é uma narrativa digna de uma quadrilha criminosa que está a tentar culpar os serviços de uma Secretaria de Estado sobre 12 mortes que ocorreram numa greve lamentável e trágica no ano de 2024. É absolutamente inqualificável aquilo que nos está a tentar fazer acreditar, mas não está a conseguir, Soutora, porque é totalmente inverosímil. E a Soutora não é propriamente desprovida de inteligência. A Soutora é licenciada em gestão, tem um MBA na AES e, portanto, presumo que seja uma pessoa altamente qualificada e altamente habituada a lidar com meios digitais. Portanto, a Soutora, não volte, por favor, a dizer que este e-mail não deu entrada no seu gabinete, porque este e-mail deu entrada no seu gabinete e tem um recibo de leitura. Portanto, a Soutora é responsável por esta entrada. E, portanto, o que eu lhe quero perguntar é se vai continuar a culpar o mexilhão. Mas se vai continuar a culpar o mexilhão, que neste caso é o funcionário que estava nesse apoio peregrino que a Soutora está a falar, então, depois de saber que, de facto, esta greve estava a ocorrer, porque disse que a Soutora sim vê notícias, ao contrário da Sra. Ministra e da Sra. Secretária de Estado, que no exterior não vê notícias, nem tem grupos de WhatsApp, nem recebem notícias sobre 12 mortes que estão a ocorrer por causa de uma greve do INEM. Ninguém sabia nada, mas a Soutora pelo menos teve aqui a humildade de dizer que soube da greve pelas notícias. Então, nessa altura, não foi procurar saber porque é que na sua Secretaria de Estado não tinha entrado um pré-aviso de uma greve que estava a matar até 12 pessoas, uma dúzia de portugueses morreram. Nós a seguir assim vamos receber aqui uma viúva jovem que perdeu o marido em Pombal, o Sérgio Abreu, que ficou com um infarto do miocárdio, várias horas à espera de uma ambulância e morreu, diz o IGAS, que era uma morte evitável se tivesse tido acesso a uma via verde coronária ou no Hospital de Coimbra ou no Hospital de Leiria. Portanto, Soutora, o que é que fez quando soube pelas notícias que estava a haver uma greve trágica, horrível, que estava a provocar mortes aos portugueses, em falta de socorro? A Soutora não foi perguntar ao seu apoio onde é que estava aquele pré-aviso de greve e porque é que não tinha sido avisada. E tendo sabido, então, O que é que foi feito a esse pré-aviso de greve? Alguém o há de ter encontrado. Presumo que tenha feito essa pergunta. Então, se tomou as diligências necessárias, se abriu algum processo disciplinar, se procedeu a alguma exoneração do seu apoio, ou o que é que, em que consequência é que daí
tem
adviu?
De terminar.
Muito obrigado.
Obrigada. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em jeito de conclusão, para percebermos, entra um pré-aviso do pré-aviso de greve que é recepcionado no e-mail do gabinete do qual é responsável e então chefe de gabinete vê, entra um pré-aviso de greve que não vê e nem valoriza ele não ter entrado, nem valoriza as notícias, nem valoriza as comunicações que vão para outros gabinetes, nem valoriza o início da greve e, portanto, nem se apercebe que há uma greve que está a acontecer com impacto direto na vida das pessoas. A seguir, diz-nos que nem sabe bem como é que a Secretária de Estado, tivemos aqui a oportunidade de ouvir, sabia do pré-aviso de greve, nem sabe explicar como é que sabia do pré-aviso de greve, porque a chefe de gabinete não sabia do pré-aviso de greve e ninguém sabia do pré-aviso de greve. E, portanto, no fim do dia, algo falhou, foram todos, menos a chefe de gabinete, menos a Secretária de Estado, menos aqueles que são os responsáveis máximos pelo gabinete, é o que me deu a entender das suas palavras. A mim, permita-me dizer que é mesmo uma... Tenho muita dificuldade em acreditar que isto seja sequer verdade, tudo isto, porque o apoio faz parte do gabinete, o apoio faz... é constituído por elementos que são parte, nomeados pelo gabinete, e por isso são parte integrante desse trabalho e da gestão que um chefe de gabinete faz. Um apoio que envia todos os e-mails e o único que não envia para a chefe de gabinete, por papel ou por e-mail, é precisamente aquele que define uma greve, aquele que identifica o pré-aviso de greve, foi o único que não chegou ao seu gabinete. E, portanto, permita-me dizer que tenho muita dificuldade, e mesmo muita, tenho que o dizer com toda a clareza, em acreditar nas suas palavras. Mas se elas forem verdade, permita-me dizer-lhe que há uma avaliação que tem que fazer, e era a pergunta que eu lhe deixava. É a avaliação se acha que efetivamente exerceu as suas competências com toda a correção e com toda a competência, tendo em conta a consequência do que aconteceu na greve, tendo em conta a consequência para tantas e tantas famílias. Perguntava-lhe afinal o que é que falhou. Foram todos menos a chefe de gabinete, a secretária de Estado, o chefe de gabinete do ministro, da ministra e a ministra?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Como eu disse há pouco, havia notícias sobre a greve que iria ocorrer. Por exemplo, tenho aqui uma notícia de 21 de outubro a dizer que os técnicos de emergência pré-hospitalares estão em greve às horas extra, ou vão começar a greve às horas extra e que arranca no dia 30. Eu diria que um chefe de gabinete de uma secretária de Estado, de quem for, tem acesso a um clipping e tem acesso a um clipping das entidades que tutela. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que um chefe de gabinete, por exemplo, não tinha conhecimento desta notícia. Portanto, esta notícia, por exemplo, que eu estou a ver, mas há outras, é de 21 de outubro. Portanto, cerca de 10 dias, 9 dias antes de começar a greve. Acho que, diria, tenho quase a certeza que um chefe de gabinete leria, quem exerce as suas funções com todo o cuidado e com toda a competência, leria esta notícia e, nesse momento, leria essa notícia, avisaria de imediato a sua secretária de Estado, falaria com o presidente do INEM, quer dizer, espero eu que as pessoas que estão à frente de determinados cargos exerçam as suas funções com toda a diligência e toda a preocupação, até porque toda a gente sabe que quando há uma greve no INEM, e isso acabou por acontecer, o impacto é muito grande e morrem pessoas. E eu aqui nem sequer estou já a fazer nenhum nexo de causalidade. É quando se pensa no que é que vai acontecer numa greve no INEM, é óbvio que há pessoas que podem morrer. Eu não consigo perceber como é que, com notícias, com pré-avisos que chegaram ao seu gabinete, mas no limite um pré-aviso que esse se leu, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Portanto, acontece uma greve, há uma greve no INEM, ninguém faz absolutamente nada, não ligam ao presidente do INEM quando vêem notícias, o presidente do INEM não liga à tutela, a secretária de Estado está fora do país, parece que desapareceu do mundo, ninguém falou com ela. Depois, obviamente, as datas não batem certo, porque a greve começa a 30, a Secretária de Estado diz que tem conhecimento a 2, mesmo que ela tivesse conhecimento quando regressasse ao país, De certeza, eu tenho a certeza absoluta que o chefe de gabinete lhe teria mandado uma mensagem a dizer, olha, começou uma greve.
Deputada.
Eu acho que isto precisa mesmo de muito mais explicações.
Muito obrigada,
porque neste
deputada.
Momento, se nós já achávamos que havia uma falha da Secretaria de Estado, esta falha agora é gritante.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos então, eu vou então passar a palavra à doutora Anabela Mendes Garcia Barata para a resposta final conjunta.
Portanto, eu penso que a primeira questão é se chegou ao meu gabinete a questão da assunção da responsabilidade, portanto, eu vou manter a situação, quer dizer, que não deu entrada no gabinete. Não deu entrada formal no meu gabinete, portanto, eu não tive conhecimento, eu não posso assumir uma responsabilidade de uma coisa que eu não tive conhecimento. Não deu uma entrada. Pronto. Assim, não consigo assumir essa. Depois, mas a questão não. Repare uma coisa. Não.
Senhores deputados, pronto. vamos
senhor presidente, uma interpelação à mesa pela condição dos trabalhos. A senhora depoente não pode dizer isto, porque se a senhora depoente não pode alegar, porque se a senhora depoente receber uma comunicação eletrónica de um tribunal, não pode alegar que não leu a comunicação. Se receber um correio registado de uma entidade oficial, não pode alegar que a empregada lhe deitou o correio para o lixo e que ela não leu a notificação. Portanto, há notificações que são oficiais e o correio eletrónico é um correio oficial. Portanto, a senhora não volta a dizer isto, por favor, porque senhora, a senhora chefe de gabinete receber no seu gabinete um e-mail com o recibo de leitura. Portanto, senhor não
deputado.
Pode voltar a dizer que não recebeu.
Senhor
a senhora era chefe de um gabinete onde deu
senhor
entrada
deputado,
um documento
Pedro
e que tem o recibo de leitura. Portanto, a senhora...
Senhor deputado Pedro Frazão, eu cortei-lhe a palavra pelo seguinte motivo. A depoente estava no uso da palavra. O senhor deputado tem todo o direito de, se não vir que foram esclarecidas as questões, a poder tornar a fazê-las novamente e também tem todo o direito de fazer interpelações à mesa. Mas peço-lhe que, de futuro, aguarde pelo final da resposta da depoente e assim e depois fará a sua interpelação à mesa. E o seu pedido de esclarecimento adicional, está bem? Vamos então, eu vou tornar a dar a palavra à depoente e se o senhor deputado entender ser necessário, então faça novamente a questão que não tenha visto esclarecida, está bem? Tem a palavra, senhora doutora.
Muito obrigada, senhor presidente. A única coisa que eu posso dizer é eu não tenho acesso a esse mail, eu não li esse mail. Esse mail faz parte de um processo de entrada no Ministério. Essa documentação não me chegou com a referenciação da entrada. Portanto, eu não tive conhecimento. Eu não posso dizer isto de outra maneira, portanto, entendam como quiser. O senhor deputado já fez uma interpelação à mesa. Acho muitíssimo bem perceber onde é que essa informação efetivamente foi. Porque assim... A informação recepcionada através de mail tem poder, com certeza, por isso é que a informação que entra no Ministério pode entrar por via de papel, de ofício em papel, ou de um e-mail. E por isso é que o e-mail tem que ser impresso e tem que ser referenciado como um papel outro qualquer para ser um documento de entrada, pronto, para ser oficial no Ministério. Pronto, é só essa clarificação novamente, pronto. Relativamente à questão do relatório da IGAS, que diz que a Secretaria de Estado recebeu este pré-aviso, de facto, quer dizer, tem a ver com aquilo que nós estamos a falar, não é? Recebeu através deste tal e-mail, não é? Pronto. E, portanto, acho que já ficou claro. Ou seja, pronto, foi através do apoio onde ter a pessoa que recebeu e onde ter toda a rastreabilidade do documento, naturalmente, digo eu. Porque A terceira, eu penso que a terceira pergunta, da verificação de existência do pré-aviso no apoio e consequências é que retiraram daqui. Portanto, o que eu posso dizer é que nós, quando verificámos esta questão, fomos fazer a verificação de, do documento, se de facto o documento tinha entrado no nosso gabinete, e concluímos que não entrou. Não entrou no, no secretariado do nosso gabinete. Não entrou. De facto, é o que vos posso dizer, não é? E, portanto, as consequências que nós retirámos daqui foi ter alterado o circuito documental. Em vez de continuar a ser em papel, alterámos e começou a ser de forma digital. Tudo através da plataforma digital em que a informação é recepcionada e é recepcionada logo num formato digital. E tudo é despachado nesse formato digital. E, portanto, no sistema de gestão documental, mais propriamente. E deixou de ser um processo em papel, porque realmente, enfim, tinha aqui algumas... detectámos que realmente esta situação não... Não entendemos porque ela não nos chegou, de facto, não é? E, portanto, alterámos o circuito documental das entradas. Relativamente à questão daquilo que são as competências do chefe de gabinete, eu penso que fiz aquilo que estava ao alcance do chefe de gabinete. Assim, eu realmente não tive conhecimento do pré-aviso, esta é a verdade, quando tive conhecimento da greve. Quer dizer, tentámos, de facto, perceber com o INEM, ou seja, quer dizer... Eu dei, depois, quer dizer, quando eu tive conhecimento, de facto, coincidiu com a chegada do Sr. Sá-Chato. Portanto, eu agora aqui não posso precisar se foi a 30, se foi a 2, se foi a 1. Sinceramente, não quer dizer, quero ser aqui verdadeira, não é? Pronto. Sei que quando eu tive conhecimento, coincidiu com a chegada da Sra. Secretária de Estado e houve uma conversa com a Sra. Ministra no sentido de retomarem negociações e resolver a questão que estava o problema que estava a acontecer naturalmente. Eu não sei se respondi a todas as questões, mas caso não tenha respondido, sim, senhora, agradeço que...
Questiono se algum deputado pretende fazer ver alguma das suas questões respondidas de forma mais objetiva, não? Não tenho aqui nenhum pedido de uso da palavra, portanto dou esta audição por terminar. Senhor
Presidente, caiu uma interpelação à mesa.
Sim, senhora, agora sim.
Não sei se ficou claro, senhora Presidente, que em nome do Grupo Parlamentar do Chega, nesta CPI nós pedimos a constituição deste apoio e que fosse de facto verificada, afinal, quem é que teve a culpa de rasgar o papel ou de não imprimir o papel para colocar na mesa da senhora chefe de gabinete que não deu despacho. Portanto, é preciso saber, porque de facto aqui tem que haver alguma, e quem é que terá nomeado essa pessoa, e, portanto, há aqui agora uma série de demarches que temos que fazer para saber de facto onde é que está esta responsabilidade, já que a doutora Anabela Barata, pelos vistos, quando estava no gabinete, não fez este esclarecimento ou esta perseguição da responsabilidade de porque é que percebeu que a sua gestão documental era mal feita, percebeu que lhe desapareceu um pré-aviso de greve importantíssimo que originou 12 mortes por falta de socorro no INEM, mas não tomou as devidas providências, porque não nos sabe dizer quem é que teve essa responsabilidade, nem se abriu algum processo disciplinar por isto ter acontecido. Portanto, nós temos que saber aqui o que é que vai... E esta pessoa vai ter que ser chamada... São dois minutos a interpelação à mesa.
É um minuto.
E, portanto, esta pessoa terá que ser chamada a esta CPI para nós percebermos, okay, então, senhor, o que é que se está registado. Que passava neste gabinete.
Sim, senhor, está registado. Dou então por terminada esta audição, agradecendo uma vez mais à doutora os esclarecimentos prestados e a disponibilidade para ter estado aqui presente. Muito obrigada.
Vou então buscar a depoente seguinte.
Muito obrigada.
Pergunto aos senhores deputados se querem fazer uma pausa de 5 minutos, muito, muito, muito técnica. Sim, senhora, vamos colocar o.